ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher.
Operação que combate crimes de violência contra a mulher prende mais de 10 mil pessoas. Márcia Fernandes.
Os suspeitos são investigados de crimes contra a mulher, como tentativas de feminicídio, lesão corporal, descumprimento de medidas protetivas, estupro e importunação.
E governo lança campanha para mulheres denunciarem casos de violência. Gabriela Noronha.
O objetivo é chamar a atenção para diversas violências físicas, psicológicas e patrimoniais sofridas por mulheres.
E fecha acordo para que elas tenham trabalho digno, com salários que garantam o sustento delas e da família. Carla Fagundes.
O foco é atender principalmente mulheres de baixa renda.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Em reunião com o laboratório Pfizer, presidente Jair Bolsonaro acerta a entrega de mais 5 milhões de doses de vacina até o final de junho.
E afirma que brasileiros vão ter acesso a mais de 20 milhões de doses neste mês.
Também teremos nesse corrente mês, no mínimo, mais 20 milhões de vacinas. Ou seja, a nossa programação, os nossos contratos serão muito bem.
Nova fase do auxílio emergencial.
Definidos valores que vão ser pagos a quem tem direito.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
14 milhões de doses da vacina da Pfizer até junho.
Esse foi o acordo firmado hoje entre o presidente Jair Bolsonaro e a farmacêutica americana.
Ao todo, o Brasil deve receber quase 100 milhões de doses dessa vacina até o fim do ano. E o governo trabalha para antecipar as entregas.
E o ministro da Saúde foi até a Fiocruz acompanhar a produção da vacina de Oxford. Quem traz os detalhes é a repórter Luana Karen. Olá, Luana. Boa noite.
Boa noite, Gabriela, Luciano, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Na reunião com o presidente mundial da Pfizer, Albert Bourla, o presidente Jair Bolsonaro acertou a entrega antecipada de mais 5 milhões de doses da vacina produzida pelo laboratório, além das 9 milhões que já estavam previstas para esse primeiro semestre. Assim, 14 milhões de doses do imunizante da Pfizer devem chegar ao país até junho. O presidente Jair Bolsonaro reforçou que a empresa aumentou a sua produção, o que permitiu a antecipação das doses, e que a negociação foi positiva, diante do momento que o Brasil atravessa.
Eles faziam, né, 1,5 milhão de doses por dia, passaram a fazer 5 milhões agora. Então, abriu um pouquinho a oportunidade de não ceder mais. Mas a procura está enorme, o mundo todo. Então, o contato hoje foi excepcional. Eles entenderam a gravidade que o Brasil atravessa com essa nova cepa, que é interesse deles que não saia do local, né? Então, isso ajudou muito nessa negociação. Por outro lado, também teremos nesse corrente mês, no mínimo, mais 20 milhões de vacinas. Ou seja, a nossa programação, os nossos contratos serão muito bem. E deixo bem claro para quem está ouvindo, alguns criticam, está faltando vacina em todo o mundo.
Segundo o Ministério da Saúde, até o fim do ano, a previsão é que a Pfizer disponibilize ao Brasil 99 milhões de doses, a maioria no segundo semestre. Mas o governo vai tentar antecipar o que for possível. Lembrando que a vacina da Pfizer é, por enquanto, a única que teve o registro definitivo já aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na prática, isso significa que a vacina pode ser aplicada em todos os brasileiros maiores de 16 anos. Não apenas em grupos prioritários. Após a reunião, o ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que o objetivo é garantir a saúde da população e também a manutenção da economia.
É antecipar a vacinação em massa. Então, todo o esforço é para antecipar. E o nosso pedido é calou fundo à Pfizer, o pedido do presidente Bolsonaro à Pfizer calou fundo. Eles vão aumentar o lote de curto prazo em quase 50%. Nós todos sabemos que a solução para o Brasil agora é vamos vacinar para manter justamente a imunidade da população brasileira e, ao mesmo tempo, permitir também a preservação dos sinais vitais da economia brasileira. É o que nos interessa, porque saúde e economia andam juntos.
O governo segue em negociação por 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik V, 38 milhões com a Johnson & Johnson e 13 milhões com a Moderna.
E, Luana, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve hoje na sede da Fiocruz, no Rio de Janeiro. O que ele foi fazer lá?
Olha, Luciano, ao lado do governador do Piauí, Wellington Dias, o ministro Eduardo Pazuello visitou a linha de produção da Fiocruz, responsável pela vacina AstraZeneca no Brasil. O ministro verificou como está o processo de fabricação, a previsão de entregas e cenários possíveis para acelerar a disponibilização das doses. Segundo Pazuello, a ideia é que as vacinas sejam entregues semanalmente.
Estamos falando de um acompanhamento da linha de produção para que a gente possa ver com clareza um cronograma de entregas semanais e discutindo tudo aquilo que possa ser antecipado. A nossa previsão é de que a Anvisa e a Fiocruz ajustem os processos durante esta semana para que a partir da semana que vem, ou no máximo na outra, nós já tenhamos também entregas da Fiocruz somadas semanalmente às entregas do Butantan.
O ministro informou ainda que o governo está tentando destravar a importação de 8 milhões de doses da AstraZeneca que a Índia ainda precisa enviar ao Brasil. Agora, Luciano, a maior parte das vacinas vai vir mesmo da produção nacional. A Fiocruz informou que possui IFA suficiente para produzir 15 milhões de doses, sendo que dessas, 3 milhões e 800 mil devem ser entregues já este mês. Mais 3 remessas de IFA devem ser enviadas da China agora em março e outras 8 até junho. Segundo o cronograma, a Fiocruz deve entregar pelo menos 210 milhões de doses de vacina até o fim do ano.
E Luana, o Ministério da Saúde recebeu mais vacinas hoje?
Recebeu sim, Gabriela. O Instituto Butantan fez a entrega de mais 2 milhões e meio de doses da vacina Coronavac, que devem ser distribuídas aos estados ao longo da semana. E o ministro Pazuello atualizou a previsão geral de entrega de vacinas para março. Segundo ele, a intenção do governo é ter de 25 a 28 milhões de doses até o final do mês. Luciano e Gabriela.
Obrigado, Luana, pelas informações.
Mais 3 mil vagas para o programa Mais Médicos para o Brasil.
O novo edital foi lançado hoje pelo Ministério da Saúde.
O objetivo é fortalecer a atenção básica de saúde em locais mais críticos e ampliar o enfrentamento à pandemia.
Até o dia 15 de março, os municípios precisam sinalizar ao Ministério da Saúde que necessitam de profissionais.
Já o período de inscrição dos profissionais será entre os dias 16 e 22 deste mês.
Outras informações em maismédicos.gov.
E uma comitiva brasileira liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, chegou a Israel neste fim de semana.
O objetivo da missão é fortalecer a relação entre os dois países, principalmente no intercâmbio de informações sobre a Covid-19.
Estão previstas reuniões e agendas envolvendo tecnologias, terapias e vacinas para prevenção e tratamento da doença.
O ministro Ernesto Araújo comentou o início das atividades e disse que o Brasil e Israel estão unidos no combate à pandemia.
Assim que chegamos, fomos direto para uma reunião com o chanceler de Israel, o ministro Gabi Ashkenazi, com o qual tivemos uma reunião muito ampla, falamos de todo o espectro da excelente relação do Brasil com Israel, a implementação de todos os acordos que foram assinados quando o presidente veio em 2019 e o apoio israelense aos nossos esforços com diferentes institutos de pesquisa privados aqui em Israel para a questão do combate à pandemia, mostrando que a nossa presença também aqui em Israel é aquilo que está facultando que nós tenhamos uma abertura nova para a implementação de todos esses acordos e, muito especificamente, para o combate à Covid.
A comitiva também participou de uma reunião com o Instituto Weizmann, uma das 10 maiores instituições de pesquisa do mundo.
O que vai dar início a uma cooperação entre cientistas brasileiros e israelenses no combate à Covid, como explicou o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto.
Nós fomos muito bem recebidos aqui pelo Instituto Weizmann, com uma perspectiva de trabalho a médio e longo prazo, envolvendo ida de pesquisadores ao Brasil, vinda de pesquisadores também aqui para Israel, troca de informações, troca de conhecimentos. Nós temos todo um parque industrial da saúde para ser desenvolvido, ser aprimorado, temos uma rede de pesquisadores para interagir com eles.
A comitiva retorna ao Brasil na quarta-feira.
Hoje é o Dia Internacional da Mulher.
Uma data oficializada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, há mais de 40 anos, como forma de promover e garantir a igualdade de direitos entre mulheres e homens.
Além da igualdade, promover o respeito e a dignidade das mulheres é fundamental.
Por isso, uma operação que começou no primeiro dia do ano e terminou hoje, prendeu mais de 10 mil pessoas por crimes de violência contra a mulher.
A Operação Resguardo é coordenada pelo Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Em todos os estados e no Distrito Federal foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão. Ao todo, foram apuradas mais de 50 mil denúncias. 10.200 pessoas foram presas. Os suspeitos são investigados de crimes contra a mulher, como tentativas de feminicídio, lesão corporal, descumprimento de medidas protetivas, estupro e importunação. Fernando Oliveira, da Secretaria de Operações Integradas no Ministério da Justiça, destacou a importância da operação para prevenir novos casos de violência contra a mulher.
O crime contra a mulher é um crime de repercussão, de âmbito internacional. Essa operação visou um efeito preventivo, repressivo e didático a esses agressores. O governo federal e os governos estaduais estão empenhados em combater esse tipo de violência, esse tipo de crime.
Quase 19 mil policiais civis atuaram na operação conjunta. Mais de 60 mil medidas protetivas foram cumpridas e mais de 188 mil vítimas atendidas em 1.832 municípios. Mais de 1.300 armas foram apreendidas. O secretário de Operações Integradas no Ministério da Justiça, Jefferson Lisboa, apontou que o trabalho de combate a esses crimes continua.
Isto se tornará operações de rotina. Hoje, aproveitando uma data comemorativa, mas nós queremos transformar ações contra a violência contra a mulher em ações rotineiras.
A Operação Resguardo começou no dia 1º de janeiro e seguiu até esta segunda-feira, Dia Internacional da Mulher. Se você é vítima ou conhece alguém que sofre com a violência contra a mulher, procure uma delegacia ou a Polícia Civil da sua cidade. Você também pode denunciar pelo Disque 180. Reportagem, Márcia Fernandes.
E informar as mulheres vítimas de violência que elas têm canais para denunciar a situação, como acabamos de ouvir.
Esse é o foco da campanha lançada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
O Ministério apresentou também uma nova página na internet que reúne dados de denúncias de violações de direitos humanos.
O amor não causa dor nem medo, não deixa traumas ou dívidas. Essas são algumas das mensagens que estão na nova campanha do governo federal de combate à violência contra a mulher.
Desvalorização, constrangimento. Essa é a realidade enfrentada por mulheres em todo o Brasil. Se você se encontra nessa situação, procure a rede de proteção. Você não está sozinha.
Criada em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, a campanha tem um vídeo e cartazes que serão divulgados em órgãos e instituições ligadas ao Poder Judiciário, como cartórios e tribunais de justiça. O objetivo, de acordo com Cristiane Brito, secretária nacional de mulheres, é chamar a atenção para diversas violências físicas, psicológicas e patrimoniais sofridas por mulheres.
Essa campanha, explicando sobre os tipos de violência, fazendo com que a mulher se identifique e, mais do que isso, incentivando toda a sociedade a entrar nessa luta e a denunciar, a gente vai estar enfrentando o nosso grande desafio hoje que temos, que é a subnotificação.
Só em 2020, os canais Disque 100 e Ligue 180 registraram mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher, o que significa cerca de 12 denúncias por hora. Desse total, 72% se referem à violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo dados divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. De acordo com a ministra da pasta, Damaris Alves, o governo já previa esse aumento durante a pandemia e criou novos canais para facilitar a denúncia durante o período.
A gente teve estados no Brasil, como Acre, que o aumento foi de 400%. E a gente tem que entender o seguinte: houve aumento de denúncia e também houve aumento de ocorrência. Porque nós temos no Brasil agora as delegacias virtuais, que foi um trabalho que nós intensificamos muito no ano de 2020, junto com o Judiciário, com as secretarias de segurança, para que tivesse a delegacia virtual para o registro da violência doméstica. Porque a denúncia, um terceiro pode fazer. Mas dar prosseguimento ao processo, dar prosseguimento à investigação, só a vítima.
Os números sobre denúncias de violações de direitos humanos estão no novo painel de dados disponível no site do Ministério. A ferramenta permite pesquisar informações atualizadas, definindo critérios como o perfil das vítimas e dos suspeitos e tipo de violação, por exemplo. Segundo o governo, em 2020, 123 milhões de reais foram investidos em ações para o enfrentamento à violência e capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade social. O maior orçamento dos últimos 5 anos destinado a políticas públicas para mulheres. O painel de dados pode ser acessado pelo site ouvidoria.mdh.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha.
E uma pesquisa do IBGE revelou as disparidades entre homens e mulheres no mercado de trabalho.
Mulheres que desempenham trabalho doméstico encontram mais dificuldade de entrar no mercado formal de trabalho.
O governo federal trabalha em políticas públicas para reverter essa situação.
Ter um emprego ou ser mãe. Para muitas mulheres, não é possível escolher os dois. Depois da maternidade, pode ser mais difícil entrar no mercado de trabalho. Essa é a história da Natália Castro, mãe solo que, para pagar as contas, se desdobra em vários bicos.
E aí eu vou ganhando por dia. E aí eu vou juntando aquele dinheiro, aí eu vou separando e vou comprando o que está faltando em casa.
Mulheres têm mais dificuldade para conseguir emprego e gastam mais tempo em afazeres domésticos do que os homens. É o que mostra o levantamento Estatísticas de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, do IBGE. A taxa de participação na força de trabalho no ano passado foi bem diferente entre eles e elas. 54,5% das mulheres com 15 anos ou mais estavam empregadas, enquanto que entre os homens, a taxa de participação na força de trabalho foi de 73,7%. Para elas, é ainda mais difícil quando se tem filhos. Entre as mulheres de 25 a 49 anos com crianças menores de 3 anos, a ocupação no ano passado foi de 54,6%, enquanto que para os homens foi de 89,2%. As mulheres pretas ou pardas com crianças de até 3 anos apresentaram os menores níveis de ocupação, 49,7% em 2019. As estatísticas mostram uma realidade cheia de preconceitos e falta de oportunidades. É o que diz a representante da ONG Casa da Mulher Trabalhadora, Eleutéria Amora.
A questão é a não confiança. Ah, não, mas aí vai ficar grávida, ah, não, vai ter um problema, o outro, isso vai atrapalhar na produção. Isso é um mito.
O excesso de atividades domésticas que as mulheres desempenham acabam aumentando a vulnerabilidade no emprego formal. É o que explica o pesquisador do IBGE, André Simões.
Elas acabam deixando, né, de ir para a força de trabalho, de procurar trabalho, porque elas têm essa incumbência, né, socialmente construída.
O governo federal reconhece o problema e trabalha em políticas públicas para valorizar as mulheres no mercado de trabalho. O programa Qualifica Mulher investe em capacitação de 30 mil mulheres de grupos mais vulneráveis, como explica a secretária nacional de Políticas para Mulheres, Cristiane Brito.
Estamos investindo em cursos de artesanato para as mulheres quilombolas, cursos de higienização hospitalar, agricultura familiar, entre outros.
No primeiro ano de funcionamento, o investimento do programa foi de 20 milhões de reais. Reportagem Tiago Pimenta.
Nas empresas, comércio, indústria, atletismo e até no computador, na própria casa.
Para estimular a presença feminina no mercado de trabalho, foi firmado hoje um acordo entre os Ministérios da Cidadania e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Além de valorizar a mulher em seus diversos papéis, a iniciativa vai ajudar no combate à violência doméstica.
Promover ações para que as mulheres tenham acesso a trabalho remunerado, digno e garantam com ele o seu sustento. Essa é a ideia do acordo firmado nesta segunda-feira entre os Ministérios da Cidadania e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O foco é atender principalmente mulheres de baixa renda, como explica a secretária nacional de Política para as Mulheres, Cristiane Brito.
O nosso objetivo é unir ações de inclusão produtiva para que mulheres em situação de vulnerabilidade social sejam beneficiadas, pois sabemos que muitas das mulheres acabam se submetendo à situação de violência por dependerem economicamente de seus agressores.
O acordo pretende desenvolver ações de qualificação profissional e empreendedorismo no âmbito do projeto piloto Qualifica Mulher, que promove a autonomia financeira entre as mulheres mulheres de baixa renda. O objetivo é dar instrumentos para que elas possam mudar de vida, de acordo com o ministro da Cidadania, João Roma.
E nós poderemos, unindo forças, certamente ter muito mais casos de mulheres batalhadoras, vencedoras e que tiveram no Estado brasileiro um parceiro que lhe estendeu a mão para fazer com que ela possa cada vez mais demonstrando seu talento, mas encontrando também, não é, ferramentas para que ela possa progredir de vida.
Segundo a ministra Damares Alves, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, serão elas, em sua realidade concreta, as responsáveis pela retomada do crescimento do país após a pandemia.
Aquela mulher que tem só um fogão, ela pode sustentar sua família só com um fogão. Por meio desse programa que nós estamos assinando hoje com o Ministério da Cidadania, aquela menina que faz arte precisa só de um computador para fazer design. Por que a gente não vem com micro, nano crédito para essa menina, para esta mulher, ter sua batedeira, seu fogão, seu computador? Nesse pós-pandemia, vai ser pela mão das mulheres que vai passar a retomada econômica do país.
Ainda durante o evento, foi lançada a campanha A Força da Mulher Brasileira, impulsionando o país, com o objetivo de promover uma cultura de respeito e valorização da mulher e estimular sua presença no mercado de trabalho. Reportagem Carla Fagundes.
Um espaço para acolher mulheres de todas as idades que tenham sofrido algum tipo de violência ou discriminação.
Foi inaugurado hoje, no Rio de Janeiro, o Centro de Referência Flores da Lapa.
Em parceria com a Prefeitura da cidade, o espaço contou com um investimento de 13 milhões de reais do governo federal.
O Centro de Referência Flores da Lapa será um espaço no Rio de Janeiro para a proteção integral da mulher em todas as fases de sua vida. Além de consultas médicas, a casa vai oferecer apoio emocional e psicológico, palestras e capacitação profissional. Um atendimento completo que deve servir de exemplo para todo o país, como destacou a primeira-dama Michele Bolsonaro durante a cerimônia de inauguração da unidade.
Ao integrar essas áreas, a mulher estará recebendo um atendimento de melhor qualidade e mais completo. Que esse centro seja apenas piloto e que sirva de exemplo para outros centros em nosso país e que as meninas, moças, mulheres sintam-se protegidas e amparadas em nosso Brasil.
Serão aproximadamente 2 mil atendimentos por mês, com foco em meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social, como usuárias de drogas, vítimas de abuso sexual e moradoras de rua. O novo centro vai contar com apoio de 13 milhões de reais do governo federal. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, destacou a importância da iniciativa.
Eu acho que vai dar um resultado campeão. Nós precisamos olhar com muito cuidado nessas orientações para essas jovens moças em todos os momentos. Mas quando já tem o fato consumado de uma gravidez, a vulnerabilidade multiplica por mil, né?
O Centro Flores da Lapa vai seguir o funcionamento das unidades básicas de saúde, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, de 8 da manhã ao meio-dia. Reportagem Flávia Grossi.
E por meio da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, qualquer pessoa pode denunciar violações de direitos ou casos de violência contra mulheres.
O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher e os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso.
A ligação é gratuita e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.
A nova fase do auxílio emergencial vai contar com valores entre R$ 175 e R$ 375.
Foi o que informou hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Segundo o ministro, o valor dos pagamentos depende da composição da família beneficiada.
Porque se for uma família monoparental dirigida por uma mulher, aí já é 375. Se for monoparental, se tiver um homem sozinho, aí já é 175. Se for o casal, os dois, aí já são 250. Quer dizer, tem toda uma... Isso é o Ministério da Cidadania. Nós só fornecemos os parâmetros básicos, mas a decisão da amplitude é com o Ministério da Cidadania.
Para retomar o pagamento do auxílio, é preciso a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, o que pode ocorrer ainda esta semana na Câmara dos Deputados.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anula condenações de ex-presidente Lula.
Para garantir sobrevivência de idoso, é possível limitar descontos em conta que recebe benefício de prestação continuada.
Judiciário de Roraima reduz tempo médio para concessão de medidas protetivas a mulheres.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as decisões tomadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, nas ações penais contra o ex-presidente Lula.
Ele mandou os casos para a Justiça Federal em Brasília. Fábio Ruas.
Na avaliação do ministro Edson Fachin, as ações não poderiam ter corrido em Curitiba, porque os fatos apontados não têm relação direta com o esquema de desvios na Petrobras. Com a decisão, ficam anuladas as condenações do ex-presidente Lula nos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia, da sede do Instituto Lula e das doações ao Instituto Lula.
Para garantir sobrevivência de idoso, é possível limitar descontos em conta usada para recebimento de BPC, benefício de prestação continuada.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais impediu uma instituição financeira credora em dois contratos de empréstimo de descontar mais do que 30% do BPC depositado na conta corrente de um idoso que recebeu o auxílio de um salário mínimo mensal. Ao julgar recurso especial do banco, a terceira turma do STJ manteve essa decisão. A ministra relatora Nancy Andrighi apontou que o BPC não é remuneração ou verba salarial, mas uma renda transferida pelo Estado ao beneficiário de modo a lhe assegurar com o mínimo de dignidade condições de sobrevivência e, segundo ela, não há autorização legal para o desconto de prestações de empréstimos diretamente no BPC.
O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma indústria a pagar horas extras a um operador de serigrafia pela supressão do intervalo para recuperação térmica no serviço realizado em ambiente quente.
Na ação, o funcionário alegou que a empresa não concedia o intervalo de 30 minutos para cada meia hora de trabalho, apesar de a pausa ser prevista em norma regulamentadora do extinto Ministério do Trabalho.
O relator do caso no TST destacou que o trabalho realizado, além dos níveis de tolerância ao calor, gera o direito não apenas ao adicional de insalubridade, mas também aos intervalos para recuperação térmica.
Segundo ele, a supressão desse intervalo dá direito ao pagamento de horas extras.
Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho reconheceu danos morais e rescisão indireta de contrato de uma empregada numa rede varejista e atacadista de alimentos.
Ela foi discriminada por ser mulher. Patrícia Portales.
Na ação, a funcionária afirmou que, após ser promovida ao cargo de assistente de hortifruti, passou a ser ofendida por um funcionário que dizia na frente dos colegas e do público que não aceitaria ordens de uma mulher. A empresa negou as acusações, mas os fatos foram confirmados por testemunhas. A empresa foi condenada a pagar as verbas rescisórias e indenização de R$5.000.
Tribunal de Justiça de Roraima reduz tempo médio para concessão de medidas protetivas a mulheres.
Quase a metade das medidas são concedidas em até 5 horas. Daiane Garcês.
Segundo dados do tribunal, no ano passado foram concedidas 1.328 medidas protetivas na capital Boa Vista. Pouco mais de 44% em até 5 horas e 45% no tempo médio, de 5 a 10 horas. Um dos motivos para a redução do prazo foi a adoção do PJE, Processo Judicial Eletrônico.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br. justiça.com.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acessando o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Governadores e ministros da Saúde e Economia serão ouvidos na comissão da Covid-19. O projeto prevê inscrição de caminhoneiros como microempreendedores individuais. Senadores votam esta semana projeto que tipifica crime de perseguição virtual de mulheres. Boa noite. A comissão do Senado, que vai acompanhar o combate à Covid-19, prevê reunião com governadores na próxima quinta-feira. O país enfrenta um colapso em vários estados onde não há vagas em UTIs. A comissão também decidiu que serão realizadas reuniões mensais com os ministros da Saúde e da Economia. A repórter Marcela Cunha tem mais informações.
O relator-geral da comissão, criada para acompanhar as questões de saúde relacionadas ao coronavírus, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, garantiu que a prioridade será estimular a compra de vacinas.
Não há outra prioridade a não ser salvar vidas. Temos que buscar a vacina onde tiver e pelo preço que estiver.
Estão previstas reuniões mensais com os ministros da Saúde e da Economia. Os senadores também querem ouvir o Itamaraty sobre empecilhos para a compra dos imunizantes. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu que, na ausência de uma CPI da Covid, o colegiado exerce o papel de investigação.
Lógico que a gente não quer ficar buscando culpado, mas algumas informações nós teremos que buscar. Eu não sei se essa CPI vai sair agora nos próximos dias, mas não saindo, acho que por aqui a gente consegue algumas informações.
A comissão vai se reunir às segundas e quintas-feiras e o relatório final deverá ser aprovado em 30 de junho. A primeira audiência está marcada para esta quinta-feira com a presença de governadores, representantes dos consórcios regionais.
A tipificação do crime de perseguição virtual de mulheres pode ser um dos projetos votados esta semana no Senado. Outra proposta que entra na pauta é a que permite a transferência de servidoras públicas vítimas de violência para outros estados. O plenário ainda deve aprovar nesta terça-feira a criação da liderança da bancada feminina no Senado. A repórter Érica Christian traz as informações.
Na Semana da Mulher, o plenário poderá aprovar nesta terça-feira a criação da liderança da bancada feminina. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, as senadoras serão representadas por uma líder e uma vice-líder no Colégio de Líderes e no plenário.
Cria representação feminina no Senado Federal com uma líder mulher que participe do Colégio de Líderes para poder ter vez, voto e voz no Colégio de Líderes para definir a pauta do Senado.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, destacou o projeto que criminaliza qualquer tipo de perseguição, incluindo a das redes sociais.
Nós estamos falando de cantada, nós estamos falando de flerte, de namoro, nós estamos falando de perseguição, de pessoas que ficam obcecadas e chegam até a ameaçar, até a violência física.
Também estão na pauta a transferência de servidoras públicas para outros estados no caso de violência doméstica, a instalação de pelo menos uma delegacia da mulher em todas as cidades e a criação de estímulos para a participação da mulher nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.
Mulheres que atuam no combate à Covid-19 foram homenageadas durante a sessão especial que celebrou o Dia Internacional da Mulher. Senadores também homenagearam as mulheres chefes de família, mulheres negras e as vítimas de violência doméstica durante a pandemia. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Durante a sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou o papel do Congresso Nacional para elevar a dignidade da mulher e diminuir as desigualdades. Rodrigo Pacheco homenageou as mulheres que atuam na pandemia e anunciou para esta terça-feira a votação do projeto que cria a liderança da bancada feminina no Senado.
Nosso reconhecimento, portanto, a todas as mulheres que durante o enfrentamento da pandemia da Covid-19 têm demonstrado a essas mulheres tanta coragem, tanta garra, nas diversas frentes, nos respectivos lares, nos postos de saúde e hospitais, na assistência social, na educação, na segurança. Anuncio a nossa bancada de senadoras a criação da representação feminina através de uma líder mulher que poderá ter vez, voto e voz no Colégio de Líderes para definir a pauta do Senado Federal.
Primeira signatária do requerimento para a sessão especial em homenagem às mulheres, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, lembrou que muitas mulheres têm estado na linha de frente de combate à Covid-19.
O levantamento mostra que à frente dessa luta e combate à pandemia são as mulheres que mais morrem. São as mulheres que, somadas, significam maior mão de obra dentro da enfermagem, dentro da área médica, das atendentes, das auxiliares. São as mulheres que estão na linha de frente, ajudando com a sua sensibilidade, sua humanidade, seu compromisso. Mulheres que passam um mês sem ir em casa ver o seu filho, ver sua mãe e sua família. É um momento muito conturbado para que a gente possa celebrar, como nós gostaríamos, o dia 8 de março.
A bancada feminina do Senado é composta por 12 senadoras.
Caminhoneiros poderão se inscrever como microempreendedores individuais caso um projeto do Senado já aprovado na Casa seja também aprovado pela Câmara dos Deputados. Para o autor da proposta, a medida vai colaborar na diminuição de impostos sobre a categoria. Repórter Rodrigo Rezende.
Se aprovado pela Câmara dos Deputados um projeto já votado pelo Senado, caminhoneiros poderão se inscrever como MEIs, microempreendedores individuais, e receber benefícios como diminuição do pagamento do INSS, possibilidade de participação em licitações e aumento do teto de faturamento para cálculo de impostos. Para o autor do projeto, o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, a mudança vai estimular a categoria.
Nós estamos dando a oportunidade que ele possa ter nota fiscal, possa comprar um caminhão mais barato, comprar pneu, possa emitir nota. Hoje ele não pode. Ele paga 20% do faturamento. Nós estamos trazendo para 11% do salário mínimo.
Na Câmara dos Deputados, o projeto tem relatoria em plenário da deputada Caroline de Tone, do PSL de Santa Catarina. Se aprovado sem modificações, segue para sanção presidencial.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou uma decisão da Justiça Federal que suspendeu a licitação das obras de asfaltamento da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Na opinião dele, a decisão mostra a desinformação do juiz que a proferiu, ao lembrar que, por causa da precariedade dessa rodovia, o oxigênio que salvou vidas de pessoas infectadas pela Covid-19 chegou a Manaus vindo da Venezuela e não por Porto Velho.
E ele simplesmente paralisou as obras. E nós da Amazônia, e nós do Amazonas, que já sustentamos este país com o imposto que pagávamos, estamos novamente isolados pela terra. Podemos chegar à Venezuela, que nos socorreu. Podemos chegar ao exterior, mas não chegamos ao Brasil. Porque simplesmente, presidente, sofremos a pecha, o preconceito do isolamento. Não querem nos dar o direito de ir e vir.
Plínio Valério informou que alguns caminhões tentaram transportar oxigênio até Manaus, a partir de Porto Velho, pela BR-319. Mas, por causa das condições da rodovia, ficaram atolados e demoraram 3 dias para percorrer 800 quilômetros. Um projeto em análise no Senado estabelece que o governo federal deve definir metas progressivas de erradicação da pobreza e diminuição das desigualdades sociais. A ideia é instituir um rendimento mínimo que possa suprir as necessidades básicas de cada família. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Pelo projeto, o presidente da República deveria apresentar ao Congresso Nacional as metas nacionais e regionais para a diminuição da pobreza e das desigualdades sociais a cada início de governo. O Executivo também entregaria o planejamento com as ações e programas a serem adotados ao longo do mandato, considerando as informações socioeconômicas mais recentes. Para o autor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é necessário definir uma linha oficial de pobreza no país. país para estabelecer uma renda mínima que possa oferecer dignidade aos cidadãos.
Precisamos de uma linha oficial de pobreza, ou seja, definir um rendimento anual mínimo necessário para que um grupo familiar possa viver com dignidade. Se houvesse uma melhor repartição do lucro dentro de um sistema capitalista, a economia seria fortalecida e todos ganhariam.
A proposta ainda prevê que as leis orçamentárias incluiriam os valores necessários para alcançar esses objetivos.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Participação da bancada feminina foi destaque no enfrentamento à pandemia.
Deputados comentam a atuação do governo federal durante crise sanitária.
Comissão de juristas aponta prioridades para rever legislação sobre racismo.
Boa noite. A comissão composta por 20 juristas negros convidados pela Câmara para revisar a legislação sobre racismo apresentou os principais temas que serão estudados pelo grupo. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
Em reunião virtual, os especialistas destacaram questões econômicas, sociais e jurídicas que serão abordadas no combate à discriminação racial. A comissão de juristas foi dividida em 5 áreas temáticas que orientam grupos de trabalho. Na discussão sobre as medidas de combate ao racismo institucional no setor privado, por exemplo, os temas prioritários serão o aperfeiçoamento da legislação sobre a punição por práticas de racismo nas empresas, além de ações afirmativas que estabeleçam igualdade de oportunidades. Para o combate ao racismo institucional no setor público, as medidas incluem a renovação da lei de cotas, que tem validade até 2024, e as ações afirmativas no sistema eleitoral. No grupo que discutiu direito econômico, tributário e financeiro, foi sublinhada a necessidade de programas de renda básica. Outra luta é pelo acesso ao crédito, como explicou a procuradora federal Kiara Ramos.
Sabemos que no Brasil se concede muito menos créditos às pessoas negras, mesmo diante das mesmas condições. Esse combate à estrutura racista e à estrutura do racismo institucional dentro do próprio sistema de crédito no Brasil.
As prioridades da área de direitos sociais vão desde a revisão da política de cotas na educação até políticas públicas sobre a saúde da população negra, além da discussão sobre a precarização das relações de trabalho. Já o grupo que discute justiça criminal e racismo aponta como essenciais debates sobre legislação criminal e segurança pública. Para o deputado Paulão, do PT de Alagoas, uma questão a ser enfrentada é o encarceramento de cidadãos negros.
Mais de 800 mil encarcerados, e a maioria jovem, negros e pobres. E o sistema policial, nenhum governador tem controle. Hoje, a estrutura, desde a polícia militar, a polícia civil com as forças armadas, é um poder paralelo.
Os juristas já receberam da consultoria legislativa da Câmara uma lista com projetos em tramitação no Congresso que tratam de alguns destes temas. Eles propõem audiências públicas para discutir todos os tópicos. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, sugeriu uma dinâmica para a comissão.
Será tanto mais eficaz o nosso trabalho quanto nós consigamos, a partir da elaboração dos juristas, submeter essa sistematização a uma consulta pública, onde nós ouviríamos a sociedade civil, ouviríamos movimentos sociais organizados, ouviríamos pesquisadores. E essa segunda etapa do trabalho, que é a audiência com esses interlocutores, poderia temperar um texto que seja submetido ao presidente da Câmara, aos líderes, e nós, quem sabe, apresentarmos avanços na nossa legislação.
Outro tema ressaltado pelos participantes do debate foi a titulação de terras quilombolas. Segundo o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, só 50% das áreas ocupadas pelos quilombolas estão certificadas e só 10% das comunidades têm a titularidade das terras. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Educação.
Léo de Brito, do PT do Acre, se solidariza com os professores da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que criticaram o presidente Jair Bolsonaro durante uma live e foram notificados pela Controladoria Geral da União.
Léo de Brito considera a medida autoritária e uma censura à liberdade de expressão, à liberdade científica e à autonomia universitária. O deputado informa que entrou com uma reclamação constitucional junto ao STF contra a medida.
Saúde.
Jorge Sola, do PT da Bahia, culpa o governo federal pela crise sanitária que o país atravessa. Na visão do deputado, o presidente Bolsonaro sempre fez campanha contra as medidas de prevenção, além de incentivar aglomerações.
Jorge Sola ressalta ainda que o governo dificultou a aquisição das vacinas, rivalizou com China e Índia sobre os insumos para a fabricação dos imunizantes e desqualificou os institutos de pesquisas do Brasil.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, lamenta o alto número de mortes no Brasil e considera que o avanço da Covid-19 no país é resultado da ineficiência do governo Bolsonaro.
Rubens Ottoni culpa o presidente Jair Bolsonaro por ter menosprezado a gravidade da pandemia, por questionar o uso de máscara e por trabalhar contra o isolamento social. O deputado frisa que o objetivo agora é salvar vidas e garantir vacina para todos.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, exige a vacinação dos brasileiros e a criação de um novo auxílio emergencial de R$ 600 para as famílias mais pobres para amenizar os efeitos da pandemia.
Paulo Teixeira propõe ainda a criação de um plano nacional de medidas restritivas, além de ajuda às empresas para suspensão de contratos e apoio à manutenção de empregos. O deputado acredita que essas ações protegem a população e evitam o fechamento de novas empresas, mesmo em momentos de crise.
Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, também lamenta o número de mortos no Brasil pelo coronavírus e faz um apelo para que todos os deputados e senadores busquem soluções para avançar no tema das vacinas após o Congresso ter tornado mais fácil a compra dos imunizantes.
Ângela Amin destaca ainda a importância de os profissionais da educação serem vacinados para garantir a retomada das aulas presenciais com segurança.
Estudo da Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, indica que os anticorpos de pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus e se recuperaram são menos eficientes em neutralizar a variante brasileira. Maria do Rosário, do PT Gaúcho, questiona o posicionamento do governo federal, que mesmo com o aumento de infectados, insiste em minimizar a gravidade da pandemia e menosprezar a ciência.
Em Porto Alegre, por exemplo, Maria do Rosário informa que cerca de 170 pessoas esperam por um leito de UTI. Segundo a parlamentar, chegou a hora de dar um basta ao negacionismo e promover mais suporte ao sistema de saúde.
Charles Fernandes, do PSD, ressalta a ocupação de quase 100% dos leitos de UTIs na Bahia e informa que a lista de espera no estado chegou, na última semana, a mais de 300 pessoas.
Charles Fernandes convoca o presidente Bolsonaro a assumir a responsabilidade pelo controle da crise sanitária. O deputado também exige a troca de comando no Ministério da Saúde devido à falta de ação do órgão em relação às milhares de mortes.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, ironiza os que ainda defendem o uso da cloroquina e de outros remédios sem comprovação científica contra a Covid-19. O deputado questiona por que outros países não adotariam o chamado tratamento precoce se os medicamentos funcionassem realmente no combate ao novo coronavírus.
Rogério Correia acusa colegas do parlamento, defensores da cloroquina, de agirem por paixão política em nome de um remédio que não tem nenhum efeito no tratamento contra o coronavírus. Ele reitera que a propaganda de medicamentos sem eficácia comprovada coloca vidas em risco.
Para Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, as atividades que envolvem educação física devem ser consideradas como essenciais, já que tratam da saúde da população. Ele defende que as academias sejam reabertas, mesmo em situação de lockdown.
Felipe Carreiras ressalta que a atividade física reduz o risco de mortalidade por doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, além de trazer benefícios para a saúde mental.
Giovanni Cherini, do PL, lamenta que um empresário da cidade gaúcha de São Lourenço do Sul tenha sido preso após se manifestar contra as medidas restritivas decretadas no estado.
Segundo Giovanni Cherini, o cidadão que depende do seu trabalho para comprar comida e pagar as contas e o aluguel não consegue sobreviver parado em casa. Ele critica os governadores que fecham as portas do comércio e retiram o trabalho do povo.
Economia.
João Daniel, do PT de Sergipe, registra a campanha solidária do movimento sindical, liderado pela Central Única dos Trabalhadores e pela Federação Única dos Petroleiros, que revela como é formado o preço dos combustíveis e do gás de cozinha. O deputado explica que a ideia é mostrar à população brasileira quem está lucrando com os altos preços dos combustíveis e do gás.
João Daniel argumenta que a Petrobras é brasileira e não pode estar subordinada ao dólar e à política das empresas internacionais baseada apenas no lucro.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, avalia que o Brasil precisa encontrar um caminho novo para o equilíbrio fiscal. Ele defende o auxílio emergencial permanente para combater as desigualdades sociais existentes no país.
Para Reginaldo Lopes, o equilíbrio federativo do país passa por mais receitas, sendo necessário realizar uma reforma tributária que passe a cobrar impostos justos dos mais ricos.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, também destaca a necessidade de se aprovar a reforma tributária com urgência. O deputado afirma que chegou a hora de assumir o desafio de taxar os abastados e cita estudo realizado pelo Instituto Justiça Fiscal que comprova o abismo entre ricos e pobres no Brasil.
A pesquisa mostra que os ricos deixaram de pagar o equivalente a 650 bilhões de reais em impostos entre os anos de 2007 e 2018, por causa do índice de alíquotas sobre os ganhos para as altas rendas. Fábio Tradi alerta que é preciso cobrar impostos de forma progressiva para acabar com a concentração de riqueza.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, apoia a medida provisória que propõe a ampliação da margem de crédito consignado a aposentados e pensionistas. Na visão do parlamentar, a aprovação da matéria vai contribuir para alavancar as economias dos municípios brasileiros.
Ayrton Faleiro explica que o consignado é um tipo de empréstimo em que a pessoa tem descontado o valor da parcela diretamente do seu contra-cheque ou, no caso dos aposentados, do seu benefício previdenciário.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, afirma que a Câmara dos Deputados deve cobrar do Executivo um auxílio emergencial no valor de R$ 600 e a garantia de vacinação em massa de toda a população. O parlamentar também pede a implantação de um programa de apoio às micro e pequenas empresas.
Nilton Tato ainda defende projeto de apoio emergencial à agricultura familiar, para garantir a produção de alimentos e baratear o custo. O deputado avalia que a base governista da Câmara tem trabalhado apenas em prol das privatizações, da destruição ambiental e do empobrecimento da população.
Afonso Florence, do PT da Bahia, também é a favor da retomada do auxílio emergencial no valor de R$ 600. No entanto, o deputado não está surpreso com a falta do benefício. Ele lembra que foram os deputados que propuseram o pagamento no ano passado e não o governo Bolsonaro.
Afonso Florence recorda que a proposta inicial do governo federal era de R$ 200 e que no final do ano, no lugar de manter o auxílio, optou por cortar metade do valor do benefício, deixando a população brasileira desassistida em plena pandemia.
Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, sugere que a Caixa Econômica Federal ative a biometria nas lotéricas que já funcionam como uma alternativa para a população que precisa de alguns serviços bancários, inclusive nos de semana.
Segundo o deputado, para ativar a biometria existente nos terminais das lotéricas, é necessária apenas uma programação por parte da área de tecnologia da informação da Caixa Econômica. Darcy de Matos acredita que a medida vai facilitar o pagamento de benefícios.
Desenvolvimento regional.
A Justiça Federal suspendeu as obras da BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, afirma que a suspensão das obras contribui para o isolamento dos estados da região norte e, consequentemente, das desigualdades sociais.
Sidney Lopes reitera que muitos amazonenses morreram sem oxigênio nos hospitais devido à pouca estrutura logística. Ele pede que a justiça reveja a decisão, já que 47% da população do Amazonas está abaixo da linha da pobreza por causa do isolamento da região.
Emidinho Madeira, do PSB de Minas Gerais, chama a atenção para a grave situação dos idosos que vivem em casas de repouso em meio à pandemia do coronavírus. Ele comunica ter destinado 8 milhões de reais de recursos de emenda individual para esses lares localizados na região de Nova Resende.
Emidinho Madeira afirma que é fundamental cuidar de quem ajudou a construir a história do país. Ele destaca que os lares abrigam pedreiros, serventes, produtores rurais e domésticas e pede doações, já que a realização de festas e quermesses para o recolhimento de recursos foi suspensa por causa da pandemia.
Política. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, critica a compra de uma casa no valor de 6 milhões de reais pelo senador Flávio Bolsonaro. O parlamentar afirma que, de acordo com os ganhos do senador e ex-deputado estadual pelo Rio de Janeiro, não seria possível realizar a transação.
Henrique Fontana pede que o Ministério Público investigue a evolução patrimonial do filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, é preciso saber a fonte exata dos recursos que possibilitaram o negócio.
Hoje, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E a participação da bancada feminina da Câmara no enfrentamento à pandemia foi considerado um destaque. Ouça mais na matéria da repórter Carla Alessandra.
A ONU escolheu como tema do Dia Internacional da Mulher a liderança feminina em um mundo de pandemia. Sob o lema Mulheres na Liderança, alcançando um futuro igual em um mundo de Covid-19, a ideia é chamar a atenção de todo mundo para os desafios enfrentados por mulheres durante a pandemia e suas contribuições no enfrentamento da doença em todo o mundo. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destacou que a pandemia aumentou a carga de trabalho das mulheres que estão tendo que conciliar o home office com as atividades remotas dos filhos e o trabalho doméstico, e ainda assim conseguem grandes avanços na ciência.
Que contribuição incrível que as nossas cientistas, pouco conhecidas por muitas pessoas, têm dado, e não é com a Covid, é ao longo desse tempo, né? Eu sou como uma parlamentar que tem procurado valorizar muito o trabalho das mulheres na ciência como contribuição de avanço. E o papel também da mulher na prevenção. Na prevenção do todo o protocolo de higiene, na prevenção de cuidadora.
A coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, destacou que nos últimos 2 anos foram aprovadas 50 propostas que foram indicadas pela bancada. Entre elas, a proposta que determina 5% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para enfrentamento à violência contra a mulher. Esse ano, a pauta de votações do mês de março tem 10 propostas de indicação da bancada feminina. Dorinha Seabra destacou que agora a bancada está empenhada em garantir que cada vez mais as 79 deputadas possam relatar propostas, tanto em plenário quanto nas comissões.
E o nosso objetivo é justamente este foco, né, de a bancada com suas 79 parlamentares ocupar espaço para a relatoria que vá além da bancada feminina. Já tem uma tradição que esses projetos selecionados pela bancada feminina seja uma mulher escolhida para relatar. E tem várias deputadas que os projetos que relataram até hoje foram definidos pela bancada feminina.
Durante a pandemia, diversas propostas tiveram mulheres como autoras ou relatoras na Câmara. Entre elas, a que liberou 3 milhões de reais para o setor cultural, a que definiu medidas para prevenir a disseminação da Covid-19 entre os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, e a que permitiu a utilização de recursos parados em estados e municípios para o enfrentamento à pandemia. Além disso, a atuação da bancada feminina foi fundamental para a concessão de 2 cotas do auxílio emergencial para mulheres que são chefes de família. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O governo federal tem 90 dias para apresentar ao TCU detalhamento de ações para a elaboração de planos de transformação digital de todos os órgãos da administração pública federal que ainda não possuam um instrumento. De acordo com o relatório do TCU, existem 90 órgãos e entidades da administração federal com planos aprovados, incluindo todos os ministérios. No entanto, cerca de 100 organizações públicas não possuem um instrumento para transformação digital dos serviços. De acordo com o relator do processo, o ministro Haroldo Cedraz, a situação é inaceitável. Segundo ele, o desenvolvimento dos planos são essenciais para o alcance da condição de país 100% digital e para a desburocratização das relações entre o cidadão e o Estado. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.